Palavra de Especialista.
Voltamos à nossa conversa com o professor Benjamin Abdala Júnior, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre literatura de países de língua portuguesa. Professor, nós já falamos sobre Portugal, sobre Brasil, agora podemos conversar um pouco mais sobre a produção dos países africanos de língua portuguesa. Muitos desses países não têm o português como única língua. Em muitos deles temos outras línguas oficiais ou então os dialetos, as línguas ali do cotidiano da população. Há uma concorrência aí? Como que isso interfere na produção literária desses países?
Bem, a produção literária desses países, ela é basicamente em português. Mesmo assim, quando há incorporação da oralidade e mesmo a incorporação das línguas nacionais desses países, a base sempre é a língua portuguesa e a tradição literária que se fez em língua portuguesa. E aí com grande presença, inclusive, da própria literatura brasileira. Produções literárias assim feitas nas línguas nacionais desse país, nas outras línguas nacionais, porque o português também é uma língua nacional, essas produções ainda são mais de base antropológica.
Agora, há uma incorporação dessas outras línguas, no caso, o senhor falou anteriormente da influência africana no Brasil, trazendo a oralidade para a literatura. Isso acontece também na literatura dos países africanos?
Isso também acontece. Agora, há uma circunstância muito favorável às relações entre o Brasil e a África, né, que foram estabelecidas ao curso da história desses países africanos. Porque eles sempre olharam para o Brasil como, inclusive como um poeta cabo-verdiano diz, o meu irmão do Atlântico. Não é? Porque foram povos colonizados por Portugal, como também o Brasil. E essa intelectualidade também aspirava por libertar os seus países do domínio colonial. E o grande exemplo que eles tinham é o Brasil. Eu até faço um jogo aí, dizendo o seguinte, é um jogo de imagens, dizendo o seguinte, quer dizer, em Portugal, eles viam a pátria, que era a pátria oficial. Eles queriam realmente a mátria, que é a mamãe África, é o país, é a terra. E para isso, eles olharam para a frátria, que é a literatura brasileira, que é a cultura brasileira. Então, a cultura brasileira se fez presente nessa literatura, sobretudo no século XX, mas há marcas disso no próprio século XIX, com a presença nesses países, em manifestações literárias, né, através de manifestações literárias, do próprio romantismo brasileiro, do próprio Castro Alves. Mas hoje, por exemplo, né, é muito importante assim, a presença do Guimarães Rosa, a presença do Manuel Bandeira. Em Cabo Verde, por exemplo, se formou toda uma corrente poética importante, a mais importante na época, é uma corrente pazargadista, baseada no poema justamente de Manuel Bandeira, Vamos Embora para Pazárgada. Uhum. Em Cabo Verde há o problema da imigração devido às secas, sobretudo no passado, né? Então o cabo-verdiano sempre aspirava por um reino de Pazárgada lá fora.
Sim.
Não é? E o poema do Bandeira, mas sobretudo a cadência do Bandeira, o ritmo do poema de Bandeira, mostrava um ritmo que era diferente daquele ritmo português e que eles encontravam, aí eu volto a colocar aspas, né, no meu irmão do Atlântico. Mais recentemente, nós temos a presença do Guimarães Rosa, que é muito forte. Quando nós lemos um autor como Luandino Vieira, de Angola, que é o grande escritor de Angola, e Mia Couto, que é o grande escritor de Moçambique, então nós encontramos ali marcas do Guimarães Rosa, na maneira de escrever do Guimarães Rosa. Então você tem um português de base que incorpora a oralidade, a fala oral. No caso de Luandino, essa fala oral é a fala do Museque, que é uma cidade africana. Não é bem assim a nossa favela, não. Mas é uma cidade mais pobre, cidade popular, um bairro popular, que são os Museques. Então a linguagem do Museque, que é o português de base, é todo atravessado de quimbundo, que ele vai utilizar nos seus textos literários.
Essa cidade ideal, no momento colônia, ela estaria fora da colônia, seria um ideal fora dali, e agora, numa busca por independência, a gente tem um retorno a essas origens, buscando o que o Guimarães Rosa fez, que é de valorizar a cultura local, o jeito de falar do homem comum. A gente pode enxergar aí uma influência política, da situação política do país na literatura, é isso?
Sim. Acontece o seguinte, que os países africanos, eles ficaram independentes após a Revolução dos Cravos, em Portugal. Então, eles ficaram independentes em 1975. Quer dizer, do ponto de vista político, são estados independentes muito recentes. Então, para eles agora, como aconteceu com o romantismo brasileiro, é importante ter uma literatura nacional, criar uma literatura nacional. Agora, essa literatura nacional, ela é feita com muitas marcas comunitárias. Nem pode ser diferente, porque esses escritores usam o português, né? A língua portuguesa não é a língua portuguesa de Portugal, nem é a língua portuguesa do Brasil. É a língua portuguesa desses centros urbanos, né, dos países africanos.
E tendo em vista, o senhor falou muito sobre a influência do Brasil na África, mas recentemente esse reforço, uma política externa brasileira muito bem marcada de avançar na África com tratados internacionais, de troca de experiências, trocas culturais, isso aí está influenciando também nesse processo de uma forma mais forte, mais marcada?
Está influenciando bastante, quer dizer, isso é bastante importante para os países africanos. O Brasil, inclusive, está com uma política até no âmbito da educação. O Brasil, através da CAPES, está montando assim, mestrados e doutorados nos países africanos. Muitas universidades brasileiras estão estabelecendo justamente contatos, convênios. E aí, não só no campo da literatura, obviamente, né? Mas nas áreas científicas em geral.
E há muito interesse na academia por esses estudos comparados de língua portuguesa? Que avanços que eles têm trazido?
Olha, os estudos comparados trouxeram justamente uma perspectiva comunitária para o estudo dessas literaturas em língua portuguesa. Porque nós temos uma relação muito estreita. Se eu vou estudar uma literatura como a de Angola, então, eu tenho que estudar essa literatura naquilo que ela tem de específico, mas eu não deixo de estudar essa literatura tendo os pés no Brasil. Então, o estudo feito nessa base comparatista é uma maneira de a gente aprender o que existe de africano ou das culturas africanas no Brasil e que também o que existe de Brasil nas culturas africanas. E isso que eu digo em relação aos países africanos, eu diria também dos países africanos em relação a Portugal e de Portugal em relação ao Brasil.
Agora, falando de uma forma mais ampla sobre toda essa produção, quais seriam os temas que estão norteando a literatura e língua portuguesa moderna?
Bem, há muitos temas, né? Se nós pegarmos assim, a obra do César Saramago, por exemplo, do próprio Lobo Antunes, então a gente vai verificar o seguinte, que eles estão procurando reconstituir ou recontar a história de seus países através da literatura. Hoje, para além desses aspectos históricos, e aí você tem muita literatura também que fala de memória, né? E junto com a memória você tem uma nova história, uma história subjetiva, pessoal. Quer dizer, isso acontece em todos esses países. Mas ao mesmo tempo que você encontra isso, né, dentro dessa dinâmica comunitária, então há muitos estudos de gênero. Há muita literatura, né, que focaliza o mundo a partir do ângulo da mulher, fugindo daqueles estereótipos tradicionais na literatura, de um ponto de vista eminentemente masculino. Agora também você tem uma literatura que fala da mulher, ou que procura trazer um registro do mundo na perspectiva da mulher.
E existe também uma tendência de se falar dos problemas cotidianos, das angústias internas, aflições emocionais?
A tendência ainda maior, embora existam autores que estejam assim dentro dessa perspectiva, né, a tendência maior hoje é mais para o testemunho. Então, o indivíduo trazer o seu testemunho, né, a respeito de fatos traumáticos. Quer dizer, pode ser fatos traumáticos do ponto de vista histórico, e no caso dos países africanos, há o trauma sempre da luta de libertação nacional, né, da guerra, né, há toda uma literatura que fala da guerra. E Portugal, né, nós pegamos esses grandes autores, né, Isso é muito visível no Lobo Antunes. A África, a guerra africana aparece ali como um grande trauma. E no Brasil, essa violência das cidades. Agora, uma literatura mais intimista, então nós vamos encontrar mais na poesia, no sentido de procurar questões mais filosóficas. Aí é mais no ângulo da poesia, menos no ângulo da prosa de ficção.
Muito bem. Professor, nós vamos encerrar aqui a entrevista. Muito obrigada pela participação.
Minha satisfação e meu agradecimento a vocês.
Terminamos aqui mais um Palavra de Especialista com o professor Benjamin Abdala Júnior, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que conversou com a gente sobre literatura de países de língua portuguesa.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.